apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Estamos estudando nesses programas os últimos episódios dos dias de Jesus aqui na Terra, antes da sua crucificação, a partir do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 22. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você que abra já agora a sua Bíblia e acompanhe atentamente o estudo da Palavra do Senhor. Depois você pode escrever compartilhando como é que Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que a M.C., nossa irmã da cidade de Chavantes, no estado de São Paulo, escreveu com essas palavras. É com alegria que digo aos queridos do Através da Bíblia que recebi a sua carta e fiquei muito feliz em saber que temos irmãos em Cristo que nos atendem com carinho, orações e conselhos à luz da Bíblia. Continuo orando por vocês. Querida irmã, esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do Reino de Deus. Muito obrigado por suas palavras. São palavras de incentivo. Agora eu quero convidá-la para esse momento muito importante do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor em oração. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto de estudo de toda a Palavra de Deus. Pai querido, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante disso nós buscamos a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos-te, Senhor, que o Senhor nos capacite a desenvolvermos todo esse projeto, um grande projeto, de estudarmos toda a Tua Palavra, na Tua dependência. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos diante de nós a segunda e a última parte do capítulo 22 de Lucas. Vamos estudar do versículo 39 até o final, até o versículo 71. Na verdade, quando lemos esse trecho, nós vamos verificar que os acontecimentos se precipitavam. Terminada a primeira ceia cristã, Jesus, conforme o seu costume, após essas celebrações, saiu com os discípulos para passar a noite no Monte das Oliveiras. Até o momento, ali era um lugar seguro durante o ousado confronto com os poderosos de Jerusalém. Contudo, Judas agora sabia do lugar e queria entregar a Jesus. As circunstâncias eram ótimas para as autoridades. Por quê? Porque elas temiam fazer qualquer coisa em público durante o dia por causa da multidão. Bom, vamos estudar todos esses acontecimentos. Essa segunda parte do capítulo 22 pode ser dividida em 5 episódios e cada um deles, com certeza, nos mostra etapas da entrega do Senhor Jesus por amor de nós, sua vida sendo entregue em nosso favor. Vamos conhecer, então, em detalhes esses conteúdos. Em primeiro lugar, nos versículos 39 a 46, temos a agonia do Senhor Jesus no Getsêmani. Jesus estava plenamente consciente da gravidade da situação. Ele sabia da traição e sabia que a sua hora tinha chegado. Por isso, ele recomendou aos discípulos, conforme o versículo 40, orai para que não entreis em tentação. E a palavra tentação aparece também no versículo 46. Mas, na verdade, a pergunta que se faz é de que tentação se tratava. A oração que Jesus dirigiu ao Pai, ele estava ajoelhado, conforme o versículo 41, demonstrava o quê? Demonstrava submissão, demonstrava intensidade, mas mostrava também qual era a tentação. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. A tentação de deixar tudo para salvar a sua própria vida. Em outras palavras, trair o Evangelho de Deus, negar tudo o que fora dito e feito até aquele momento e salvar a própria vida. Mas por que Jesus abandonaria tudo? Porque ele sabia que ia experimentar todo o peso do pecado da humanidade sobre si. É, e isso o afastaria do Pai. Sim, Jesus não sofreu só na cruz. Ali, já no Getsêmani, ele já começara a sofrer por nossa causa. Mas graças a Deus, Jesus venceu a tentação. Ele não desistiu. Conforme o versículo 42, ele disse, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus seria fiel, e foi fiel até o fim. Conforme ele mesmo havia recomendado aos discípulos, lá no capítulo 21, 19, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Portanto, Jesus é um exemplo para nós, para nós não desistirmos também. Devemos notar que nos versículos 43 e 44, que nos contam em detalhes o sofrimento agonizante de Jesus, nós ficamos sabendo detalhes, sabendo da sua morte e o que ela significava, isto é, que ele seria abandonado pelo Pai, pois Deus o fez pecado por nós, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, Jesus transpirou tão intensamente, que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Embora um anjo estivesse fortalecendo, você pode imaginar a intensidade do sofrimento do Senhor Jesus? Pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado de todos os homens, Jesus experimentou a ausência do Deus Pai. Por amor a você e por amor a mim. E os discípulos? Os discípulos dormiam de tristeza, conforme o versículo 45. Estavam completamente inconscientes do que estava para acontecer. E pior ainda, estavam impotentes diante dos fatos que iriam acontecer. Eles estavam tristes, esgotados pelo pesar. Então descobrimos qual era o propósito da oração. Manter-se consciente de prontidão, para não ser pego de surpresa e nem cometer a insensatez de sair correndo, fugindo das dificuldades. Mas diante do fracasso deles, então pacientemente, amorosamente, Jesus reforçou a recomendação para a vigilância, pois sem ela, nós estamos com certeza propensos a cair a qualquer momento. E você, querido amigo, você tem permanecido em espírito de oração? Na sua avaliação, você é alguém vigilante? Você é sempre alguém bem atento? Você tem um local para desenvolver a sua vida de oração? Ou as dificuldades, as circunstâncias te abatem tanto que o melhor é dormir ou fazer qualquer outra coisa para nem pensar nessas situações difíceis? Querido amigo, lute. Lute em oração. Peça. Mas submeta-se à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Em segundo lugar, agora, nos versos 47 a 53, nós temos o relato da prisão do Senhor Jesus. O Senhor ainda falava com seus discípulos sobre o valor da oração quando chegou a multidão. Mas tinha Judas à frente como guia. O beijo era um gesto de cumprimento entre as pessoas íntimas, mas esse gesto de afeto se transformaria agora num instrumento de traição. Judas estava sendo o instrumento do diabo. O próprio Senhor Jesus disse, no versículo 53, que aquela era a vossa hora, era o poder das trevas. Mas que poder tem as trevas? Como vemos, Deus permite que as trevas tenham um momento de aparente triunfo, para logo depois dissipá-las. O inimigo queria levar Jesus à cruz? Muito bem. Queria crucificar o Salvador? Muito bem. Então, Deus transformou esse sacrifício num poder salvador do mundo. A morte de Cristo na cruz, que seria uma vitória do diabo, na verdade, representou a própria derrota dele, a derrota de Satanás. Foi na cruz onde Cristo apagou os nossos pecados. Foi através da sua morte na cruz que ele salvou-nos e ainda nos salva e derrotou completamente a Satanás. Quando os discípulos ouviram a palavra traição, partiram para o ataque, procurando defender-se com as armas. Ah, Jesus recusou o uso da violência até mesmo para a própria defesa. Por quê? Porque a violência da justiça não é a violência das armas que matam, mas o poder da justiça, a força da justiça, está na verdade que desmascara e esvazia o próprio adversário. A cruz, querido amigo, a cruz foi o caminho que Deus mesmo havia determinado para Jesus. Embora os inimigos de Jesus fizessem tudo aquilo por instinto mau e perverso, e por isso mesmo eles sofreram as consequências do seu pecado, Deus, na verdade, estava concretizando o plano eterno através do seu Filho. Por meio desses homens maus e das suas iniquidades, Jesus foi para a cruz, para que morresse por todos nós, para que cumprisse o plano eterno de Deus. Como o Cordeiro de Deus, ele morreu por nós, tirando o pecado do mundo. Mesmo assim, um deles, e sabemos que foi Pedro, conforme João 18:10, ele tentou matar o servo do sumo sacerdote chamado Malco. Jesus, então, demonstrando amor e sabedoria, curou aquele servo do sumo sacerdote e assim também evitou que ele fosse acusado de mais esse crime no inquérito que aconteceria. E depois de um tempo, acostumados à escuridão, os rostos se tornaram mais claros. A multidão era formada pelos chefes dos sacerdotes, oficiais da guarda do templo e os anciãos do Sinédrio, o Tribunal Supremo de Justiça, o Tribunal de Justiça dos Judeus. Jesus então admirou-se daquela grande multidão, daquele grande aparato e perguntou-lhes: saísseis com espadas e cacetes para deter um salteador? E ainda lhes desafiou, revelando-lhes as motivações: diariamente estava convosco no templo, não pusesses as mãos sobre mim? Por que agora? Em outras palavras, no escuro da noite vocês têm coragem, mas na luz do dia vocês têm medo da multidão, é isso? Onde está o poder de vocês? Jesus, então, desmascarou a intenção impura daqueles corações. Querido amigo, como é que você anda nessa área? As suas motivações, nós humanos, aqueles que o cercam, nós não podemos ver. Mas Deus conhece as suas intenções e motivações. Você tem agradecido ao Senhor pelo seu grande amor para conosco? O que é que move você na sua vida cristã? Deus conhece. Em terceiro lugar, nos versículos 54 a 62, nós temos agora o relato da negação de Pedro. Conforme o versículo 54, Jesus foi preso e levado à casa do sumo sacerdote. Mas Lucas não o identificou. Na verdade, havia dois. Anás tinha sido sumo sacerdote e ainda gozava de muita influência. Caifás era genro de Anás e era também agora o sumo sacerdote em exercício. E através de João 18, 13 a 24, ficamos sabendo que naquela noite, veja só, durante a noite, Jesus foi interrogado extraoficialmente por Anás e de manhã por Caifás, chefiando o Sinédrio, pois este não podia se reunir de noite. Então, enquanto Jesus passava pelo interrogatório diante de Anás, que lhe perguntava sobre os seus discípulos, sobre a sua doutrina, Pedro estava no pátio com os outros, com soldados e criados e uma porção de gente ali. Ele estava se aquecendo junto à fogueira. Por três vezes, as pessoas identificaram Pedro como discípulo de Jesus. E por três vezes, Pedro negou: eu nem o conheço. Eu nem o conheço. Enquanto Jesus enfrentava os poderosos, Pedro o negava diante dos servos dos poderosos. Foi uma situação deprimente. Foi uma situação que trouxe vergonha. Mas o olhar de Jesus foi penetrante, conforme o versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, que Lucas registrou lá no capítulo 22, 34, como que ia dizer: Pedro, Pedro, eu não te avisei? Lembra do que eu disse? Mas cuidado, cuidado, querido amigo, não tomemos Pedro como um bode expiatório. Qualquer um de nós, pelas nossas palavras ou por nossas ações, pode negar que conhece a Jesus. E se isso acontecer, o que você vai fazer? só há um recurso: chorar amargamente, arrependido, como Pedro fez. Pedro tinha dito a Jesus que o seguiria e até mesmo, se preciso fosse, morreria por Jesus. Disse ainda que se todos negassem a Jesus, ele não o faria. Mas agora aqui, ele está negando a Jesus 3 vezes. Mas assim é você também, assim sou eu. Quando confiamos em nós mesmos, no fim, nós ficamos envergonhados. Temos que confiar em Jesus. Pedro teve uma reação diferente de Judas, como nós vamos ver depois. Lemos que Judas foi e enforcou-se. E aqui lemos que Pedro saiu e chorou amargamente arrependido. Pedro percebeu aquilo que ele tinha feito, arrependeu-se e, diante do olhar de Jesus, viu de fato quem ele era. Querido amigo, é preciso que olhemos para Jesus para vermos quem realmente nós somos. Você tem se visto no espelho de Jesus? Quando olhamos para nós, o que temos que fazer é o que Pedro fez: arrepender-se e chorar diante do nosso estado pecaminoso. Em quarto lugar, nos versículos 63 a 65, nós temos a zombaria dos soldados contra o Senhor Jesus. Jesus, que já fora interrogado por Anás, agora estava preso antes que o processo legal fosse feito. Ele estava sendo torturado pelos soldados, que o chamavam cinicamente de profeta. Os soldados, que nem religiosos eram, devem ter ouvido sobre os dons proféticos de Jesus. E ficando irritados com a maneira calma que Jesus reagia às agressões, começaram a agredi-lo e a zombar do Filho de Deus. Tanto os soldados romanos quanto os guardas do templo eram homens malvados. Eles faziam isso com outros prisioneiros, e Jesus então não escapou também desse jogo sádico. Eles deixaram Jesus num estado de tamanha fraqueza, devido às torturas impostas, que Jesus depois nem pôde carregar a sua cruz. Tapando os olhos de Jesus, batiam nele e, conforme o versículo 64, ainda lhe desafiavam: profetiza-nos, dize-nos quem é que te bateu. E além disso, conforme Lucas, diziam-lhe muitas outras blasfêmias. Querido amigo, como é que você se comporta diante de Jesus? É insensível aos seus sofrimentos ou tem sentido e entendido o profundo sofrimento que ele suportou por todos nós? Em quinto e último lugar, nos versos 66 a 71, temos Jesus diante do Sinédrio. As autoridades já tinham decidido condenar e matar a Jesus, conforme 22:2. Mas, para dar uma aparência de legalidade a algo tão ilegal, tinham que ter um motivo razoável para poder condená-lo. Então, qual seria o motivo plausível para essa condenação? Esse era o problema da sessão oficial do Sinédrio, reunido logo de manhã. A primeira pergunta poderia definir tudo. Disseram a Jesus: se tu és o Cristo, dize-nos. Em outras palavras, seria Jesus o Messias rei há tanto tempo esperado para restabelecer o reino de Israel, com toda aquela glória que havia tido no tempo de Davi e Salomão? Será que Jesus assumiria essa postura? Se Jesus confessasse que sim, veja bem, os membros do Sinédrio, a alta corte de justiça dos judeus, o entregariam aos romanos como inimigo do império. E, na verdade, é exatamente isso que fariam dentro em breve. Mas Jesus não se identifica com o messianismo. O conceito popular sobre o Messias era bem diferente daquele que as escrituras diziam ser o papel desse enviado divino. Sua missão não era de estabelecer uma nação livre do domínio romano, mas que depois essa nação poderia se tornar até exploradora do seu próprio povo. Jesus não tinha essa missão. Jesus tinha vindo como Messias com uma missão muito clara. Ele tinha vindo para inaugurar um reino de justiça e paz, um reino que liberta os oprimidos e mostra o ano aceitável, a salvação espiritual e não política. Ele veio anunciar o ano aceitável do Evangelho. Jesus então respondeu-lhes que não adiantava falar nada, pois o coração deles estava cheio de incredulidade. Agora, sobre essa resposta de Jesus, os membros do Sinédrio, ela pode ser vista também. Todos os evangelhos mencionam. Está em Mateus 26, em Marcos 14 e ainda veremos, estudaremos em João 18. Mas Jesus acrescentou uma resposta muito especial aos membros do Sinédrio. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Jesus então se apresentou como o Filho do Homem anunciado por Daniel 7. Mas afinal, quem era ele? Jesus se apresentou como uma personagem misteriosa que realizaria o julgamento e instauraria o reino de Deus, libertando assim todo o povo. Mas devemos notar a pequena frase, o pormenor, que estará sentado ao lado de Deus, vindo do Salmo 110, versículo 1. Essa frase se referia ao Messias, filho de Deus, modo como todo rei de Israel era considerado. No tempo de Jesus, porém, a expressão indicava igualdade. Ah, então, logo os senhores da religião deduziram, Jesus é igual a Deus. Então eles perguntaram, logo, tu és filho de Deus? E Jesus foi mais uma vez enigmático. Vós dizeis que eu sou. E esse foi o motivo pelo qual o Sinédrio condenou a Jesus. Um motivo religioso, que também é apontado por João 19, 7. Não se aponta nenhuma lei precisa, porém. Não tinha-se uma lei que Jesus tenha quebrado. Trata-se, sim, de uma manipulação da lei em favor dos seus interesses. Ou seja, não queriam aceitar que a atividade de Jesus era uma atividade do próprio Deus. E, por isso, manipularam a lei de Deus, que era a expressão de sua vontade. Torceram a lei para condenar a Jesus. Para eles, bastava isso. O Sinédrio devia julgar a Jesus pela lei de Moisés e encontrar um motivo religioso para a condenação de Jesus. E conseguiram um motivo manipulando genericamente a lei, exatamente como os poderosos costumam fazer para assegurar os seus próprios privilégios. Querido amigo, é interessante notarmos a progressão do modo como Jesus foi sendo identificado. Primeiro, mestre, pelos que o ouviam ainda no templo. Depois, segundo lugar, profeta, pelos soldados que zombavam dele. Terceiro, Messias rei, pelo Sinédrio. Quarto, filho do homem, pelo próprio Senhor Jesus. Quinto, filho de Deus, também pelo Sinédrio. Tratava-se, na verdade, de toda uma reflexão que foi descobrindo pouco a pouco a profundidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, afinal de contas, quem é Jesus? Relendo Gênesis 1, 26 a 27, podemos dizer que Jesus é o verdadeiro homem, o homem plenamente manifesto, criado à imagem do Deus invisível, conforme Paulo disse lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Porque manifestou Jesus inteiramente o que é o homem, mas ele também manifestou inteiramente o que é Deus, pois o homem é a imagem e semelhança de Deus, conforme o texto de Gênesis. Mas então, o que dizer de tudo isso? Isso quer dizer que em Jesus foram superadas todas as figuras do Antigo Testamento: sacerdote, sábio, profeta, Messias, rei. A verdade final é que ele é, ao mesmo tempo, filho do homem e, por isso mesmo, filho de Deus, aquele que revela e concretiza o caminho de toda a humanidade. É ele que abre e inaugura a história futura, a nova história, a história definitiva. Alguém como ele mereceria morrer? Não, não, certamente não. O Senhor Jesus foi justo, foi o homem conforme o coração de Deus. Certamente não deveria morrer, mas aprove a Deus que em seus planos eternos Jesus viesse para morrer em nosso lugar, para possibilitar o nosso acesso livre diante de Deus, o Pai, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, conforme lemos em Hebreus 10, 19. Ah, querido amigo, que bênção, que grande salvação que nós temos e que grande Salvador que nós temos. Estamos agora terminando mais um tempo de estudo. Estamos terminando com isso também o estudo do capítulo 22 do livro de Lucas. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de podermos refletir sobre a sua palavra, sobre essa tão grande salvação. Obrigado também por sua companhia. Lembramos que, dentro em breve, estaremos iniciando os nossos estudos em Números. Prepare-se. Peço a Deus que te dê condições de aplicar e praticar essas lições que você aprendeu hoje. Escreva para nós, compartilhando como o Senhor falou o seu coração, pelo e-mail www.atravesdabiblia.com.br ou então por carta no nosso endereço que será divulgado logo a seguir. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado, Senhor.